Você está ouvindo o Descomplicast, o podcast do Descomplica TCC.
Fala, galerinha descomplicada! Tudo bem com vocês? Eu sou Thalita Salles, a gamer da ABNT, e hoje é minha estreia como entrevistadora nesse cast. Estão prontos para mais um episódio recheado de conteúdos incríveis?
Fala, descomplicados! Sou Tainá Lobo, chego hoje a esse time como a ABNT Master e com um tema super relevante para alunos, professores e familiares e, óbvio, as instituições de ensino. Então, prepare os fones de ouvido e vamos junto ao cast 26.
Isso mesmo! Vamos somar forças nesse podcast que já é sucesso. Quem aqui já se perguntou como lidar com transtornos mentais durante a vida acadêmica? Você já sentiu dificuldade de lidar com pressões externas? Sentiu-se ansioso, depressivo ou teve algum tipo de mal-estar ligado às responsabilidades acadêmicas? Você, professor ou estudante, já pensou em estratégias para promover um ambiente educacional mais saudável?
Verdade, Thalita. A vida na universidade é desafiante. Prazos, trabalhos, provas e cobranças podem provocar o desgaste e a sobrecarga não apenas física, mas também mental. É fundamental que estejamos atentos às nossas emoções e busquemos ajuda quando sentirmos que a saúde mental está fragilizada.
Exatamente. E que tal nos aprofundarmos mais nesse tema? No cast de hoje, temos a honra de receber um especialista no assunto, o psicólogo Antônio. Conta pra gente quem ele é, Tainá.
Antônio Neto é graduado em Psicologia e mestre em Neurociência Cognitiva e Comportamental pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Comportamento, ambos pela Universidade Federal da Paraíba. Possui formação em Terapia dos Esquemas pelo Insere Psicologia e em Terapia Cognitiva Comportamental. Foi extensionista no Serviço de Neuropsicologia do Envelhecimento, tem experiência na área de avaliação neuropsicológica de adultos e trabalha como psicólogo clínico com base na TCC e na Terapia dos Esquemas. Seja bem-vindo, psicólogo Antônio Neto.
Muito obrigado, gente, por me receber aqui. Estou muito feliz de estar participando e poder contribuir um pouquinho com esse conhecimento a respeito da saúde mental dentro das universidades, que cada vez mais o pessoal tem falado, e não que antes não fosse importante, mas as pessoas estão dando mais importância hoje em dia.
É indiscutível a importância do tema saúde mental, assim como é proeminente os transtornos mentais no século XXI. A depressão, por exemplo, é considerada pela Organização Mundial de Saúde o mal do século. Para começar nosso bate-papo, vamos entender melhor o tema no contexto acadêmico. Antônio, o que é transtorno mental e quais os mais comuns entre os estudantes universitários?
Bom, para a gente falar sobre isso, é interessante a gente entender de fato, como você perguntou, o que é um transtorno mental, o que é considerado transtorno mental. Basicamente, a gente precisa entender que tem como base um sofrimento significativo, que é subjetivo, então a pessoa está sentindo que ela está sofrendo, e para que seja considerado um transtorno, é importante que esse sofrimento ele esteja atrapalhando as atividades do dia a dia da pessoa, que ela não consiga funcionar como antes ela funcionava. Então, o que a gente chama de funcionalidade, a nossa capacidade de realizar nossas atividades diárias de forma completamente independente. Quando isso começa a ser afetado, a gente começa a ter um olhar bem mais atento, possivelmente considerar um transtorno mental. E quando a gente está falando de os mais comuns entre os estudantes universitários, a gente fala, você mesma trouxe, a depressão, transtornos de humor, mais especificamente transtorno depressivo maior é o mais comum entre eles, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também é muito comum, o famoso TDAH. Mas para a gente entender um pouco melhor sobre isso, eu acredito que é interessante a gente entender o que é humor e o que é transtorno de humor primeiro, e o que é ansiedade e o que são transtornos de ansiedade, que são coisas diferentes. O humor basicamente é o nosso estado, é como se fosse um estado de espírito, que é subjetivo, então a pessoa que sabe é diferente do que a gente expressa como nosso ânimo, nossa vontade, nossa motivação. Então eu só sei do humor da pessoa a partir do momento que ela me conta. Que ela me conta que está sentindo uma angústia muito grande, que ela está se sentindo desmotivada, por mais que no dia a dia ela esteja conseguindo fazer as coisas. Para quem observa de fora, ela pode até estar conseguindo fazer. Mas se eu perguntar, ela internamente está sentindo essa alteração de humor. E a gente começa a entender que é um transtorno de humor a partir do momento que aquele sentimento, aquela na subjetividade da pessoa, está afetando o dia a dia de como ela consegue não somente fazer as coisas, mas ter vontade de fazer as coisas. Então, por exemplo, a gente fala de transtorno depressivo maior, a gente está falando de um transtorno em que a pessoa tem um humor deprimido, então um humor que está mais relacionado a uma desmotivação muito grande, então tem uma dificuldade de ter motivação para fazer as suas coisas do dia a dia. Coisas que antes traziam prazer para a pessoa, hoje ela vai fazer as mesmas coisas e ela não sente o que sentia antes. Ou não sente nada. Aí a gente começa a considerar transtorno. Outros transtornos de humor que a gente pode observar também, não só transtornos depressivos, mas o transtorno bipolar é um transtorno de humor, que é um transtorno que há uma oscilação entre um humor depressivo, então uma pessoa desmotivada, não tem vontade de fazer as coisas, muitas vezes aparece a tristeza e a angústia, outras vezes aparece na forma de outras emoções, como a raiva e irritabilidade muito grande, não necessariamente é tristeza ou angústia, e em outros momentos passa alguns meses assim, deprimida, depois tem um ciclo que vai para o extremo oposto. Então a pessoa pode ficar extremamente eufórica ou extremamente irritada e passa algum tempo assim, pelo menos umas 2 semanas, seria um estado de mania ou hipomania, que é isso que acontece no transtorno bipolar. A pessoa oscila entre esses 2 tipos de humor. Também é considerado um transtorno de humor. Já quando a gente está falando de ansiedade, ansiedade em si não é um problema. Ansiedade é uma emoção que todos nós sentimos e é uma emoção que ela é muito funcional. Ela tem todas as nossas emoções, elas têm função, uma função específica, elas estão cumprindo um papel pra gente, e ansiedade não é diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se a gente pegar, dentro do contexto acadêmico, pega 3 formas de lidar com uma situação, como, por exemplo, pode ser apresentar, mas também pode ser fazer um trabalho. A gente tem uma pessoa que tem 0 preocupação, não tá ligando, não tá nem aí qual a nota que ela vai tirar, se ela vai ser aprovada ou não. A gente tem outra pessoa que tá preocupada, não a ponto de ficar sem dormir, por exemplo, mas ela se preocupa, se dedica para fazer aquele trabalho. E a gente tem uma outra pessoa que só consegue pensar nesse trabalho. O dia todo ela tá pensando nesse trabalho, a ponto dela não conseguir sequer fazer o trabalho. Ela trava de tanto que ela tá pensando e fica se perguntando como é que vai ser, que nota ela vai tirar, como é que esse professor vai avaliar. Dessas 3 formas de lidar com essa situação, quais vocês acham que seria a que traria uma melhor nota, um melhor desempenho para essa pessoa?
Ansiedade, tristeza, digamos assim, são coisas comuns, né? O problema principal é quando começa a afetar a sua vida. Eu acho que o ideal, digamos assim, seria a segunda pessoa, que você se preocupa, mas você tem uma ansiedade normal. É uma ansiedade que não vai te impedir de fazer aquela determinada ação. O problema é quando a ansiedade começa a te impedir de fazer determinadas atividades.
Perfeito. O que geralmente acontece aqui? Se a gente não tem preocupação nenhuma com o que a gente está fazendo, a gente não vai se dedicar. Porém, se a gente está com um nível de preocupação muito alto, ele pode ser prejudicial da mesma forma. Pode ser que a gente não consiga fazer de tão preocupado que a gente tá, ou então é muito comum de acontecer, a pessoa tá tão preocupada que ela começa a se prender em detalhes, pequenos detalhes, e esquece do parte principal. E aí acaba tirando uma nota menor ou tendo um desempenho prejudicado porque se preocupou tanto com aqueles detalhes mínimos que se esqueceu da parte principal do que precisava falar ou do que precisava escrever. A gente tá falando de transtorno de ansiedade quando a gente tá falando desse, principalmente o mais comum é desse terceiro caso, quando a pessoa fica em um estado de preocupação tão grande que ela tenha dificuldade de fazer o que ela precisa fazer. Ansiedade, ela nada mais é do que um estado de antecipação do perigo. É como se fosse uma tentativa do nosso cérebro de preparar a gente para alguma coisa perigosa que está para acontecer. Se a gente for falar do ponto de vista evolutivo, a gente falando assim dos nossos antepassados, nossos ancestrais, a gente poderia falar da relação entre medo e ansiedade como sendo, digamos que está morando numa savana, e medo seria aquele momento em que uma pessoa olha pra frente e lá na frente ela vê um leão. O perigo tá ali na frente dela. É na hora que tá acontecendo. Isso gera uma sensação de medo. Isso ativa um sistema automático do nosso cérebro chamado luta ou fuga, que prepara todo o corpo para, de forma automatizada, ou tentar lutar para sobreviver, ou tentar correr da mesma forma para tentar sobreviver. Ansiedade, a gente começa a falar, por exemplo, se a gente tem essa mesma pessoa ou uma outra pessoa no mesmo lugar, nessa savana, e ela está caminhando pela savana e vê, por exemplo, uma árvore que está cheia de marcas de garras. Então ela olha para aquela marca e aquilo ali aciona um sinal para o cérebro que diz que pode ser que tenha perigo. O perigo não está ali na frente dela, diferente de quando ela viu o leão. Mas é um sinal dizendo que possivelmente no futuro eu vou encontrar perigo. Então isso já gera uma preparação ou para sair daquele lugar, porque aquele lugar pode ser perigoso, ou então para organizar algum tipo de expedição para as pessoas procurarem onde é que está esse leão, talvez para tentar abater. Então a função da ansiedade é essa, é preparar a gente para uma possível situação ameaçadora que ainda está para acontecer. Quando a gente vai pagar o mesmo princípio para os dias de hoje, a gente poderia pensar dentro do contexto acadêmico de uma pessoa que, para ela, para o cérebro dela, apresentar algo em público é algo ameaçador. Então tá ali na frente apresentando um seminário, por exemplo, gera muito nervosismo nessa pessoa. Começa a se tornar um transtorno de ansiedade quando, por exemplo, essa pessoa ela não vai para a apresentação do trabalho no dia porque ela ficou tão ansiosa, por mais que tenha se preparou muito. Quando chega na véspera, ela não consegue, ou não dormiu, ou qualquer outro tipo de coisa aconteceu para ela não ir apresentar esse trabalho. A partir daí, a gente pode começar a entender isso como sendo um transtorno que está prejudicando a vida dela. Então, achei importante a gente trazer essa parte para fazer essa distinção do que, o que é saudável em termos de ansiedade e o que é transtorno em termos de ansiedade, da mesma forma em relação ao humor.
Antônio, partindo do princípio de que os transtornos mentais comuns entre os estudantes universitários se baseiam, muitas vezes, na sobrecarga, vida dupla, prazos apertados e pressão acadêmica, quais são os fatores principais que desencadeiam um transtorno mental e que tipo de interferência pode ocorrer na vida acadêmica?
Ótima pergunta. A gente fala principalmente de fatores genéticos, fatores ambientais e fatores relacionados à história de vida. Fatores genéticos. Tem muitos transtornos mentais que têm uma carga genética forte. Então, é muito comum encontrar pacientes que têm depressão e quando a gente vai investigar, sabe que ou o pai ou a mãe tem, a avô e a avó tem, alguns tios têm, os irmãos têm. É muito comum naquela família, existe uma carga genética, o que não é uma forma de condenar a pessoa. Não é que você tem uma predisposição genética, você vai desenvolver o transtorno e não tem nada que você possa fazer. Não é assim. Só aumenta a probabilidade de você desenvolver o transtorno, mas que você pode fazer um tratamento e conseguir ter uma vida muito melhor, com muito mais qualidade, recebendo um tratamento adequado. Em relação à parte ambiental, entra muito na parte que você falou, da sobrecarga, vida dupla, prazos apertados, pressão acadêmica, tem muito a ver com isso. O que a gente sabe é que estresse crônico, na verdade, antes disso, quero falar de uma relação que eu acho bem interessante, do estresse com a performance, que é algo que é bem interessante que a gente vê nos estudos, que é o seguinte: quando a gente tem pouca pressão, pouco estresse, muito pouco estresse, a nossa performance, nosso desempenho é baixo. Então a gente precisa de um pouco de pressão para poder conseguir funcionar bem e de performar, ter o nosso desempenho do jeito que a gente quer. E essa relação, ela tem uma correlação positiva até um determinado ponto. Então, quanto mais estresse, melhor o nosso desempenho, até chegar em um determinado ponto. A partir daquele ponto, se o estresse continuar aumentando, o nosso desempenho começa a cair. E essa relação, ela varia a nível individual, então vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que com pouca pressão, pouco estresse, elas já começam a ter um desempenho prejudicado. Outras pessoas, você pode botar pressão e vai ficando estressada e ela vai desempenhando cada vez melhor até chegar num ponto que começa a cair. E esse ponto demora mais a chegar. Então, o que é necessário se fazer é buscar um ponto de equilíbrio de até que ponto eu aguento esse estresse ou até que ponto esse estresse ele está me fazendo produzir e até que ponto esse estresse está me fazendo ficar prejudicado. Aí é que entra o grande problema da sobrecarga, que a gente já vê na palavra, que é além daquilo que eu consigo suportar. Vida dupla, então trabalho o dia inteiro, eu ainda tenho que cuidar da minha família e à noite eu vou para a universidade fazer um curso superior. É muito pesado, para a maioria das pessoas isso é muito pesado. Então chega um nível de estresse que começa a prejudicar o desempenho. Prazos apertados também contribuem muito para isso, a pressão o tempo todo para não apenas estar ali nas aulas, assistindo às aulas, fazer trabalhos, tirar notas boas, mas também fazer parte de serviço de extensão, iniciação científica. Toda essa pressão de que você precisa fazer isso, entre aspas, como se fosse algo que se você não tivesse ia ser terrível para sua vida. E essa parte da interpretação de se você não fizer isso, isso vai ser muito ruim para você, começa a gerar muita ansiedade na pessoa. Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer, eu vou ser prejudicado. E aí ela tenta fazer, não consegue por conta de vários fatores ao redor e começa a se pressionar por não conseguir fazer. Isso começa a se tornar um ciclo em que a pessoa tenta fazer alguma coisa, tenta colocar mais carga para a vida dela, não consegue, não dá conta, começa a se pressionar porque não consegue, começa a, muitas vezes, ter pensamentos negativos no sentido de acreditar que o problema está nela. Então, o que é que tem de errado comigo? Eu deveria conseguir, eu deveria ser capaz. E aí, por não conseguir dar conta disso, gera mais pressão em cima, que gera mais pensamentos como esses, que gera mais pressão em cima, e a pessoa fica presa em um ciclo, que não consegue sair. Aí começa o desenvolvimento de um transtorno. É muito comum a gente ver professores que têm um nível de exigência altíssimo, e os alunos acreditando que eles deveriam sim ser capazes de cumprir com aqueles prazos impossíveis, começam a colocar pressão em si mesmos, e quando não conseguem cumprir, colocam a culpa em si mesmos e entram em um ciclo que eles não conseguem sair. E a parte de história de vida tem muito... Porque o nosso cérebro, ele adora encontrar e usar padrões. Então, por exemplo, a gente tem uma criança, um adolescente que foi fazer uma apresentação de trabalho, estava nervosa, como é de se esperar, uma situação nova para ela, e aí gagueja, ou então fala alguma coisa errada, ou então treme, e os coleguinhas de sala começam a rir. Aquilo gera uma marca no cérebro que indica para aquela pessoa. Se expor, pode ser que indique, né? Não tem como dizer 100%, nem, não é com todo mundo que isso acontece, mas pode acontecer do cérebro entender. Se expor, estar na frente dos outros nessa posição, é algo perigoso que deve ser evitado. E aí chega alguns anos depois, essa mesma pessoa entra na universidade, primeira cadeira que vai pagar, o professor faz: nossa nota vai ser um seminário. O cérebro já faz: não, não vai, é perigoso. Ele faz isso por conta daquela experiência lá de trás, que ele está enxergando que é uma situação parecida. E ele entende que foi uma situação muito ruim, que prejudicou muito. Então, o que é que ele vai fazer? Muito provavelmente, vai fazer com que a pessoa evite o máximo que ela puder entrar em contato com uma situação parecida com essa, porque vai trazer sofrimento. Então, pode ser que entre naquele caso da pessoa que eu falei lá anteriormente, de chega na véspera e tá muito nervosa, no outro dia não vai. Aí se prejudica. Então, assim, acordou, sabe que tem que ir, não vai, passou o horário que era da apresentação do trabalho, é um alívio instantâneo, porque não precisou passar por aquilo ali. Pouco tempo depois começa a vir a culpa, começa a vir os pensamentos de por que, que eu sou assim? Eu devia ter ido, agora eu vou ficar com a nota ruim. E aí a pessoa, além da ansiedade, começa a desenvolver talvez um transtorno de humor, porque começa a ficar com a autoestima lá embaixo, porque acredita que ela tem um problema com ela, que ela não consegue resolver e deveria conseguir. É muito comum esse tipo de pensamento: eu deveria, eu tenho que fazer determinada coisa, esses tenho que, deveria, bem taxativos, muito comum. E aí, respondendo a outra parte da tua pergunta, o que é que isso pode afetar na vida da pessoa, além das coisas que a gente já falou aqui? O próprio desempenho acadêmico da pessoa, ela pode ter notas mais baixas por conta de tudo isso que ela está passando, pode faltar mais para não entrar em contato com aquilo que está se tornando um estímulo negativo para ela, está fazendo ela se sentir mal. Pode afetar as relações sociais, ao ponto de a pessoa, ela tem essa dificuldade, por exemplo, de se expor, apresentar um seminário, aí ela falta seminário atrás de seminário, as pessoas começam a parar de chamar ela para fazer seminário. Não quer mais fazer grupo com a pessoa. Isso começa a afetar também as amizades dentro do curso. E isso tudo pode culminar até no abandono do próprio curso.
Muito importante a sua fala. Eu citaria como extra, digamos assim, uma questão de experiência também, que foi a pandemia, que infelizmente trouxe uma carga pesada para muitas pessoas, de muitas pessoas não conseguirem tanto separar o momento de estudo, o momento de trabalho, com o momento de lazer. Tá tudo muito interligado. Além de toda a questão de você não poder sair de casa, não poder socializar, tudo isso foi muito complicado. Particularmente, eu acho que foi muito complicado também para pessoas que saíram da adolescência para a vida adulta. Então, você tem um pouco essa sensação de não ser um adulto exatamente, não ter sido preparado para a vida adulta. E além disso, você tem também essa questão justamente dos horários, de você ter essa vida dupla, você não conseguir encontrar um momento para descansar, você acabar sacrificando o seu próprio sono para estudar, tudo isso acaba culminando, eu acredito, para ter uma carga mental ainda maior no aluno. É uma carga que ele já tem por estar entrando na universidade, estar na universidade, e acabou piorando ainda mais.
Outra abordagem sobre o tema é a importância da relação entre corpo e mente, que pode influenciar o aprendizado do estudante. Assim, como identificar clinicamente um transtorno mental?
Excelente pergunta. A gente utiliza diversos métodos para poder chegar no diagnóstico mais preciso possível. Então, a gente usa ferramentas como a entrevista clínica, que na maioria das vezes é uma entrevista semi-estruturada, mas muitos profissionais preferem uma entrevista livre. Nós utilizamos critérios dos manuais de transtornos mentais, o DSM-5 e a CID-10, daqui a pouco CID-11, que são manuais onde estão classificados os transtornos e, no caso da CID, doenças que não fazem parte dos transtornos mentais também. A partir disso, nós fazemos observação de sintomas. Então, na entrevista, a gente vai tentando identificar o que está acontecendo com aquela pessoa e se aquilo que está acontecendo com ela pode ser interpretado como um transtorno mental e se cumpre critérios daquele transtorno mental. Também é importante a gente fazer a exclusão de outras condições. Então, tem alguma outra coisa que está explicando o que está acontecendo com essa pessoa? E a gente vai investigando aquilo ali para poder ver se chega em algum outro ponto. Além disso, temos ferramentas de avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica. A avaliação psicológica é muito da parte comportamental e de personalidade, enquanto a avaliação neuropsicológica ela vai mais para o lado cognitivo. Então, a gente tem vários testes para avaliar as nossas funções cognitivas, como atenção, memória, funções executivas que tem a ver com a nossa capacidade de planejamento, de organização, raciocínio lógico, a linguagem e as habilidades visoespaciais. Uma avaliação neuropsicológica, ela leva em média ali de 6 a 8 semanas, uma sessão de uma vez por semana. A gente faz muitos testes para poder traçar o perfil neuropsicológico de uma pessoa, ou seja, o quanto a atenção dela está em relação a pessoas que têm a mesma idade e a mesma escolaridade. Então a gente faz essa comparação. Pode ser que esse nível de atenção esteja na média, esteja acima ou abaixo, o quanto acima ou abaixo ele está. E aí a gente traçando todo esse perfil, a gente consegue encontrar algum determinado padrão que pode explicar. É muito comum fazer isso, por exemplo, com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Tem determinadas características que a gente está buscando ali nessa avaliação neuropsicológica. Fora isso, o acompanhamento a longo prazo ele é imprescindível para a gente identificar um transtorno mental. Existem transtornos que eles só podem ser diagnosticados com acompanhamento a longo prazo, porque são transtornos de difícil diagnóstico e que precisam desse acompanhamento muito, muito grande para poder realmente se ter certeza daquele diagnóstico.
Falando do lado como alguém que sofre com problemas com ansiedade, eu acho importante citar também como um início de tratamento, digamos assim, um momento prévio, a própria aceitação da pessoa. Você entender que você tem um problema e que você precisa de ajuda e que essa ajuda realmente vai lhe permitir ter uma melhora de vida. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Você tem que acreditar no tratamento, você tem que buscar o tratamento, você tem que entender que você tem um problema e que você pode melhorar através do tratamento adequado. Infelizmente, existe uma carga de preconceito muito grande na sociedade para com transtornos mentais. Preconceitos esses que acabam afetando a gente mesmo, as próprias pessoas que sofrem com isso, que acabam por ter medo de buscar uma ajuda, porque é como se tornasse real. Não foi um dia ruim, não foi uma semana ruim, você realmente tem algum determinado transtorno. Mas eu acho que o ponto principal é realmente você entender que precisa de ajuda, buscar essa ajuda, acreditar na ajuda. E esse período de tratamento é um período que vai ser lento, que vai ser uma montanha russa, né? Você vai ter dias melhores, dias piores, mas você tá seguindo em frente, você tá caminhando, digamos assim. Então eu acho que o ponto principal é você aceitar e buscar atrás da melhora.
Excelente essa tua fala. Foi mais pro lado de como nós, como indivíduos que não somos profissionais, se eu considerar meu lado não psicólogo, como é que a gente pode identificar se a gente está com um transtorno ou não? E vai muito para esse lado de identificar o sofrimento psíquico, que é subjetivo. Então, até que ponto eu realmente não estou me sentindo muito bem? E até que ponto esse não estar me sentindo muito bem está afetando o meu dia a dia? E há quanto tempo isso está acontecendo? Foi algo muito importante que você trouxe. Porque, de fato, nos próprios estresses do dia a dia, nós temos variações de humor, nós temos variações da forma como a gente está expressando o que a gente está sentindo. Tem muitas coisas que vão influenciar em toda essa parte do nosso pensamento, das nossas emoções e do nosso comportamento. Porém, a gente pode, em determinado momento, identificar que aquilo ali já faz um tempinho que está acontecendo, que eu não era assim antes. Pode até nem conseguir identificar desde quando começou a acontecer, ou então a partir de qual momento começou a acontecer. Mas só de ter um efeito comparativo de eu nem sempre fui assim, não. Isso já chama muita atenção. E em alguns casos também, eu sempre fui assim e hoje isso me faz sofrer. Também é motivo de procurar ajuda, porque existem muitos casos assim. É muito comum.
Com certeza. É muito importante para a gente estar atento, né, às nossas próprias emoções, para poder identificar sinais de que algo não vai muito bem. E, Antônio, pensando em diminuir o sofrimento e alcançar a cura de uma pessoa que sofre com transtornos mentais, como ansiedade, existem estratégias de prevenção e recuperação relacionadas à ocorrência de transtornos mentais comuns em estudantes universitários?
Sim, existem tanto estratégias de prevenção como de recuperação que vão estar relacionadas ali dentro da própria universidade, que podem contribuir para a gente não cair em um transtorno mental e, se tiver caído, de conseguir sair. Um deles, um dos principais, principalmente em termos de prevenção, é psicoeducação. Muito do que a gente está fazendo aqui, falar sobre isso, ensinar para as pessoas como é que acontece, quais são os transtornos que tem, como a gente identifica esses transtornos, o que é que está acontecendo comigo, o que é que pode estar acontecendo comigo. Outra estratégia de prevenção é desenvolver hábitos saudáveis, como, por exemplo, prática de exercício físico regular, que a gente já está cansado de saber, que todo mundo fala que faz muito bem, e de fato faz muito bem. Alimentação saudável também é algo que atua como fator de prevenção para transtornos mentais. Desenvolver habilidades de enfrentamento, como conseguir aprender estratégias para gerenciar melhor o tempo, por exemplo, isso pode influenciar como prevenção e até recuperação, a depender do transtorno também. Definir limites saudáveis, no sentido de até que ponto isso aqui está me fazendo ter um desempenho melhor e até que ponto isso está prejudicando a minha vida. Até que ponto eu preciso botar um limite aqui de saber até onde eu posso ir, sem me prejudicar, principalmente de forma significativa. Aprender a fazer isso é muito difícil, mas depois que a gente aprende a fazer, se torna um divisor de águas muito grande na nossa vida. A gente entende, isso aqui eu vou pegar porque eu sei que eu dou conta. Então tá, isso aqui não tá dando pra mim. Eu tô me prejudicando muito por causa disso, não tá valendo a pena. E conseguir largar, conseguir abrir mão daquilo ali, sabendo que tá fazendo isso de forma proposital pra ajudar a si mesmo. Também existem algumas técnicas, como por exemplo, a técnica de meditação de atenção plena, também chamada de mindfulness. Mindfulness também tem muito a ver com uma técnica de respiração diafragmática. Então a gente usa muito o nosso abdômen, a nossa barriga, e não tanto essa região do tórax, como por exemplo, é muito comum a gente respirar levantando os ombros, mas a respiração diafragmática, ela não faz isso. A gente usa inchando a barriga mesmo, inchando a barriga durante uns 4 segundos, segura a respiração uns 2 segundos, depois solta por uns 6 segundos. Não precisa se prender a esse tempo específico, é mais uma questão de inspirar até encher o máximo que pode, segura uns 2 segundinhos ali, depois solta até esvaziar. Qual é o objetivo disso? É principalmente uma técnica para ansiedade. Quando a gente está ansioso, o nosso cérebro manda um sinal para o músculo do diafragma, para ele se movimentar mais rápido, para a gente respirar mais rápido. A ideia para o cérebro é que a gente está prestes a se deparar com uma situação de perigo. E quando a gente está dessa forma, o cérebro faz a gente respirar mais rápido, o coração bater mais forte, para a gente se preparar para esse perigo que está para vir. Porém, a gente consegue fazer o oposto e mandar um sinal do diafragma para o cérebro, para mandar um sinal para ele de que não está perigoso, está tudo bem, a situação está tranquila. Então, quando a gente faz esse tipo de respiração, a gente inspira muito profundamente, segura e depois solta, a gente está mandando um sinal para o cérebro de tá tranquilo, não está em perigo, a gente não está mal. E isso, repetindo algumas vezes, tem a tendência de fazer a gente se sentir melhor da ansiedade. E quando a gente está falando principalmente da parte de recuperação, é muito comum que as pessoas, elas se beneficiem muito de grupos de apoio dentro da própria universidade, ou com amigos, com pessoas com que elas possam compartilhar experiências e ouvir experiências dos outros, só isso aí já tem um efeito muito legal. Não só de a gente identificar que existem outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que a gente, isso por si só tem efeito terapêutico, como também até aprender estratégias que outras pessoas têm usado para conseguir lidar melhor com esses problemas. Outra coisa, redução do estigma, que é uma coisa que a psicoeducação que a gente está fazendo aqui também ajuda nessa redução do estigma, de entender que não é nenhum bicho de sete cabeças e que tem muita, muita gente que passa por isso. Quando a gente está falando muitas vezes de... tem muitos transtornos que têm uma incidência na população de em torno de 10%, os mais comuns. Quando a gente está falando de 10% da população e a gente está falando de uma população de uns 230 milhões de pessoas aqui no Brasil, são 23 milhões de pessoas com aquela enfermidade, com aquele transtorno. João Pessoa tem 1 milhão de habitantes. Assim, são 23 João Pessoas que estão passando por aquele transtorno. É muita gente. Transtornos com 1% de incidência são 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. São 2 João Pessoas inteiras sofrendo com aquele transtorno, precisando de ajuda. Muita gente passando por coisas que muitas vezes nossos ouvintes podem estar passando também. É muito mais comum do que a gente imagina. Recuperação ainda, psicoterapia, não tem pra onde correr. É o tratamento padrão ouro para a maior parte dos transtornos mentais, principalmente esses mais comuns, como transtornos de humor e os transtornos de ansiedade. Tratamento medicamentoso com acompanhamento psiquiátrico também. E outras coisas que podem ser feitas, e aí parte, em partes da pessoa que está sofrendo do transtorno, mas a maior parte de outras pessoas também, de adaptação acadêmica, como, por exemplo, ter um professor que consiga estender um prazo por entender que aquela pessoa não está se sentindo bem, ou possui um transtorno de neurodesenvolvimento, como o TDAH, que às vezes a pessoa realmente precisa de um pouquinho mais de tempo, ela vai fazer, ela vai conseguir e vai ficar bom, só que ela precisa de um pouco mais de tempo. Muitas vezes não é nem por questões de não conseguir fazer, não é isso. Às vezes é questão de gerenciamento de tempo, que no TDAH é muito comum ter essa dificuldade de gerenciamento de tempo. E às vezes não dá tempo, por conta dessa dificuldade da pessoa. Então, só estender um pouquinho o prazo já é suficiente para aquela pessoa conseguir se sentir acolhida e conseguir desempenhar bem.
Em relação à sua fala, me chamou muito a atenção a técnica de respiração. Para mim, pelo menos, foi a técnica que mudou minha vida. Então, sempre que eu entendia que eu estava entrando por uma crise de ansiedade, por exemplo, eu começava essa técnica porque é como se fosse um ciclo. Então, você está entrando na ansiedade, a sua respiração aumenta, os batimentos cardíacos aumentam, e isso começa a ligar um alerta no seu cérebro. É como se fosse um ciclo, realmente. Você não está bem, sua respiração aumenta, e a sua respiração aumentar faz com que você fique pior. A técnica de respiração, para mim, foi muito importante, mudou minha vida realmente. Além disso, você consegue, por si só, ir criando outras técnicas. Uma que sempre funcionou comigo foi escrever. Eram bem interessantes. Eu sempre gostei muito de escrever o que eu estava sentindo naquele momento. E depois, quando eu melhorava, alguns dias depois, eu relia isso e percebia, olha, eu estou bem. Eu passei por essa crise. Eu melhorei dela. São semanas depois, eu nem lembrava mais disso. E aí, geralmente, às vezes, o que eu fazia era rasgar isso, como se fosse falando para mim mesmo, eu superei este momento, eu vou seguir superando, eu vou seguir melhorando, até que eu possa ter uma vida plenamente saudável. Então, tem muitas maneiras de você melhorar isso, de você conseguir lidando com isso. Às vezes, escutar um vídeo. Existem alguns vídeos na internet que falam sobre isso também, com músicas que te tranquilizam. Existem algumas maneiras de desenho, inclusive. Você pode ir desenhando os seus sentimentos, e tudo isso eu acho que é muito importante. Todo mundo tem uma maneira própria de lidar com seus problemas, digamos assim. Eu acho que é muito importante também você entender tanto o que te traz conforto naquele momento, quanto você entender como externizar os seus problemas e como você pode ir melhorando a partir disso.
Perfeito, Tainá. Sua tua fala foi muito importante. Essa técnica que você falou do escrever, e depois de alguns dias, principalmente depois de alguns dias, ir lá e rever e mostrar para si mesmo, olha, isso aqui que eu estava passando foi real, realmente eu estava sentindo isso, eu realmente vivi, mas eu consegui sair. Isso mostra para o cérebro que não está perdido, não é uma coisa que é catastrófica, não é uma coisa que não vai conseguir superar. Isso dá um reforço positivo, do que a gente chama na parte comportamental, de que você é sim capaz de superar esses momentos de crise.
Anta, Antônio, Tainá, adorei as falas de vocês. Com certeza essas técnicas, elas são fundamentais para promover um ambiente mais saudável e mais apoiador, né? Agora, gostaria de entrar numa esfera mais específica, né? Considerando as nuances dos transtornos mentais, como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, e superdotação. Quais as estratégias de aprendizagem que podem ajudar a lidar com os desafios associados a esses transtornos na universidade?
Excelente pergunta, Thalita. Quando a gente fala, por exemplo, do TDAH, tem algumas coisas como agenda. Utilizar uma agenda, tentar ser mais organizado no sentido de anotar cada tarefa que precisa ser feita, o tempo em que ela vai ser feita, então qual horário eu vou fazer tal coisa, deixar isso bem organizado e talvez o mais importante, quando conseguir fazer, marcar ali que conseguiu. A ideia é que quando você olha para aquela lista de tarefas e você vê que conseguiu fazer, isso dá um feedback muito bom pro teu cérebro. Tu se sente bem, dá uma descarga de dopamina no sentido de, caramba, eu consigo. Às vezes não é tudo o que precisava fazer no dia, mas você consegue completar algumas das tarefas que você mesmo colocou. Tudo isso vai ajudando. O ambiente, se a gente estiver falando em termos de estudo, o ambiente muito limpo e organizado é extremamente importante para evitar distratores, que é muito fácil para a pessoa com TDAH ela ter a tendência de procrastinar porque outras coisas vão chamando a atenção. Então, você conseguir organizar muito bem seu ambiente de estudo, deixar o celular longe de você, ou então baixar algum tipo de aplicativo que trave o uso do celular por um determinado tempo, é muito importante e ajuda muito. Tem uma técnica de estudos que é bem legal, que é uma técnica chamada Pomodoro, que ela foi desenvolvida por um italiano, aí ele colocou esse nome. Basicamente, a ideia é você colocar um tempo de estudo, não só de estudo, mas um tempo dedicado a uma determinada atividade que seja relativamente curto. Então, para a maioria das pessoas, funciona um tempo de 25 minutos. Você vai passar 25 minutos fechado lá, fazendo aquilo ali, o máximo que você puder, tentando se concentrar. Terminou esse tempo, você passa 5 minutos fazendo alguma outra coisa. Então, toma um café, toma uma água, vai ao banheiro, faz alguma outra coisa, depois volta, passa mais 25 minutos se concentrando naquela atividade, depois para 5 minutos de novo, aí depois volta de novo 25 minutos, e aí quando for nessa terceira ou numa quarta vez, você não para 5 minutos, você para, por exemplo, uma hora, e aí você faz o que você quiser, assiste um episódio de uma série, joga alguma coisa, leia alguma coisa que você acha divertido, faz alguma coisa que você goste. Quando terminar essa uma hora, você volta e começa de novo. Parece um pouco estranho, então você parar, vou passar um tempo fazendo aquilo ali, depois uma pequena pausa, depois outro tempo, uma pequena pausa, mas isso funciona muito bem pro cérebro da gente. Ele se sente recompensado por conseguir fazer. E o teu cérebro vai se acostumando cada vez mais até que chega no ponto que fica todo um processo automatizado. Você, daqui a pouco, você tá lá passando 25 minutos, faz bem concentrado, nem tá olhando o relógio. Quando terminar os 25 minutos, teu cérebro já vai ter vontade de te tirar dali. Aí quando você olha, passou os 25 minutos, você passa 5 minutos descansando, ele já tem vontade de voltar de novo para a atividade. Ele se acostuma, o cérebro da gente é plástico no sentido da palavra de que ele é moldável, ele é modificável. Esse é o conceito de plasticidade cerebral. Outra coisa para as pessoas com TDAH, participação ativa em sala de aula, fazer perguntas, se engajar muito na aula, não ficar naquela coisa paradão, que é muito importante que fique constantemente sendo estimulado. Ajuda muito a conseguir prestar mais atenção. E não só isso, mas acomodações que podem ser feitas por entender como você mesmo funciona e acomodações que podem ser feitas pelos docentes, por exemplo. Como é muito comum um aluno que tem TDAH e ele consegue prestar atenção enquanto ele está desenhando no caderno. Ele consegue se concentrar melhor quando está fazendo isso. E tem professores que ficam enchendo o saco e dizendo, aí, preste atenção, olhe para mim. Eu quero que você fique olhando para mim. A pessoa não vai conseguir prestar atenção daquela forma. Ela desenhando, ela consegue prestar mais atenção do que se ela estiver olhando para você. Então, entender isso e permitir esse tipo de comportamento ajuda muito também. Não só na parte de inclusão, mas no próprio desempenho da pessoa com o transtorno. Já se a gente está falando de pessoas com altas habilidades, também chamado superdotação, muitas estratégias, isso aí vai depender muitas vezes um pouco mais do docente ou da coordenação ou de outras pessoas do que do próprio aluno, principalmente se ele acabou de entrar na universidade, que é ampliar o conteúdo, então permitir que aquele aluno se aprofunde mais do que as outras pessoas da turma, não limitá-lo, dar essa liberdade para ele explorar além do que está sendo visto, dar orientações e mentorias personalizadas, então disponibilizar um pouco mais de tempo para aquele aluno, para que ele possa entrar em contato com o professor e conseguir desenvolver aquela habilidade dele, porque o que essas pessoas precisam é de mais desafio do que a maioria das pessoas. Então, quando ele não está sendo desafiado de forma suficiente, começa a perder o interesse. E às vezes um aluno com superdotação, um aluno com altas habilidades, começa a tirar nota baixa, porque simplesmente aquilo ali não é desafiador o suficiente para ele, ele nem liga. Não é instigante o suficiente, o cérebro dele não descarga dopamina para ele se sentir motivado a continuar. E isso vai fazendo com que ele vá perdendo o interesse. Então, o docente engajar com esse aluno e aproveitar muito dessa vontade, dessas habilidades que estão além do que é na média, e ajudar esse aluno a desenvolver essas habilidades, é o melhor que ele pode fazer.
Em relação a essa temática, um aplicativo que me ajudou bastante durante a pandemia em relação a tempo, em relação a estímulo de estudo, foi um aplicativo que eu vou deixar como pequena recomendação, mas tem outros, obviamente. Mas é um aplicativo chamado Study Bunny, onde você basicamente consegue colocar o tempo de estudos, consegue colocar uma lista de afazeres, aí você consegue cronometrar isso. Existem outros aplicativos que têm uma função parecida. Então, tem aplicativos onde você consegue criar plantas e tudo mais.
Excelente, Tainá. Esses aplicativos, eles ajudam muito mesmo. Eles ajudam você a conseguir, de forma facilitada, entrar na técnica Pomodoro que a gente estava falando. A ideia é muito essa. Muitos desses aplicativos, não sei se o Study Bunny funciona dessa forma, mas ele tenta dar uma travada no seu celular. Você coloca um tempo e durante aquele tempo você não consegue usar seu celular. E ele ajuda muito você a ter menos estímulos distratores, que o celular é um estímulo extremamente distrator. Então, esses aplicativos com certeza ajudam bastante, principalmente se a gente está falando de pessoas com TDAH, mas não só elas.
Tônio, Tainá, o papo está ótimo, mas já estamos chegando quase ao fim do nosso cast. E para finalizar, não poderemos deixar de ressaltar a necessidade de informar, acabar com preconceitos e estereótipos. Então, como orientar alunos, professores e familiares sobre como identificar e lidar com esses transtornos e as dificuldades que deles decorrem? E quando procurar ajuda profissional?
Bom, para todo mundo é muito interessante e muito importante a psicoeducação em si, muito do que a gente está fazendo aqui. Então, falar sobre isso, falar sobre como esses transtornos funcionam, falar das experiências que a gente tem, se a gente já passou ou passa por algum transtorno mental, é de extrema relevância para ajudar a desmistificar e tirar o estigma desses transtornos. Com relação aos docentes lá na universidade, entra muito na parte da possibilidade de ser flexível, principalmente em relação a prazos, ou quando a gente está falando de pessoas com altas habilidades, de dar essa liberdade para a pessoa explorar mais nesse ir além. Os docentes ainda também, nessa parte de orientar na busca de ajuda, ser um canal através do qual a pessoa pode buscar ajuda, de tentar entender o que é que está acontecendo consigo mesma, como é que pode conseguir ajuda, se dentro da universidade tem canais onde essa pessoa pode conseguir ajuda e esse professor pode ser um caminho de orientação para esses canais. A gente sabe, por exemplo, que na Universidade Federal da Paraíba tem a clínica de psicologia, apesar de ser muito cheia, então é difícil ter atendimento por lá, porque sempre tem fila, mas é possível. Na Unip tem a clínica de psicologia também por lá, e ela é aberta ao público, tem período de inscrição onde as pessoas podem lá se inscrever para serem atendidas. O próprio HU é um caminho também, onde a pessoa pode buscar atendimento psicológico e psiquiátrico. Na clínica de psicologia também tem um projeto de plantão psicológico, que ele é mais para escuta. Você pode ser ouvido lá 3 vezes, para depois tentar buscar um encaminhamento para algum outro tipo de serviço. Com relação à família, a família pode entrar dando apoio emocional, primeiro de tudo, buscando entender o que aquela pessoa está passando, com o mínimo de julgamento possível, tentar ouvir muito mais do que falar, e ajudar a buscar profissionais, não ser um impeditivo, que infelizmente muitas vezes isso acontece, a pessoa até quer buscar ajuda, mas a família, por conta do estigma, por conta do preconceito, acaba impedindo a pessoa de buscar ajuda ou desincentivando, quando ela deveria estar fazendo o contrário. Para a gente saber quando deve buscar ajuda, volta para aquela parte do que a gente falou lá no início. Sofrimento subjetivo, então eu estou entendendo que eu estou sofrendo com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu estou passando. A funcionalidade, então, eu estou entendendo que aquilo que eu estou passando já está indo além de somente uma coisa passageira que está ali e está afetando o meu dia a dia, está afetando a minha capacidade de realizar minhas atividades diárias, pode ser indicativo também. E se a gente está falando de psicoterapia, a psicoterapia é indicada para qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa com transtorno mental. A gente se conhecer, a gente entender por que que a gente funciona da maneira que a gente funciona, é muito interessante e ajuda muito a gente a conseguir modificar o que a gente quer modificar na nossa vida, manter o que a gente quer manter e conseguir entender alguns porquês. A gente simplesmente entendendo alguns porquês, a gente consegue trazer mudanças significativas de como a gente funciona, como a gente está se sentindo, o que a gente está fazendo de forma automática, que às vezes a gente nem percebe.
Eu acho que a frase-chave seria não julgar. Julgar não vai nem se ajudar, nem ajudar o próximo. Então, o papel da família, eu acho que é muito importante entender o problema que estamos falando, entender a pessoa, as necessidades da pessoa, entender como você pode acolher a pessoa que está passando por esse transtorno mental. Esse é o ponto, é você acolher as pessoas, né? É um ponto muito importante isso. Você está ajudando aquela pessoa a entender que ela não está sendo julgada, você está ajudando essa pessoa a ter forças para buscar o tratamento, para passar pelo tratamento, porque o tratamento muitas vezes vai ser lento, vai ser cansativo. Algumas vezes você vai se sentir desmotivado, vai ter aquela sensação de fraqueza, digamos assim. Então, você ser acolhido pelos seus familiares, pelo local de estudos, pela sua universidade, pela sua escola, tudo isso é muito importante. Você já está passando por um processo delicado. Então, não tem por que julgar, nem se julgar, nem julgar o próximo, falando da família. O ponto mais importante é justamente você conhecer, acolher essa pessoa, tornar esse caminho que já é tão difícil um pouco mais fácil.
Perfeito, Tainá. Essa tua fala foi excelente.
Nossa, quanto aprendizado! Discutir saúde mental é fundamental para termos uma sociedade mais consciente e uma cultura que valorize o bem-estar. Agora, abrimos um espaço para nosso convidado deixar suas dicas e registrar sua mensagem final.
Gente, em termos de saúde mental, psicologia de forma geral, alguns livros que acredito que são interessantes, que são bem legais, são o próprio Livro da Psicologia, o nome é esse, o Livro da Psicologia é um livro vermelho, bem chamativo, de 2016. Ele é muito legal, ele dá uma introdução base de todas as áreas da psicologia. Tem um livro da Lori Gottlieb, que se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Esse livro é sensacional, tanto para quem é terapeuta, quanto para quem é entusiasta do assunto, quer entender um pouco mais. É muito legal. Tem um livro do Robert Lehry, chamado Não Acredite em Tudo que Você Sente. Tem outro também, da Kelly Pine e do Bruno Cardoso, que é Sua História de Amor, que é um livro também para o público geral, que é, o próprio título traz, um guia baseado na terapia do esquema para compreender seus relacionamentos e romper padrões negativos. Outro livro sensacional também tem a ver com esquemas, que é Reinvente Sua Vida, do Jeffrey Young. Canais do YouTube. Gosto do Minutos Psíquicos, que acredito que a maioria das pessoas conhece. E tem um canal de um psicólogo daqui, chamado Pedro. O canal é Pedro Psicólogo, @PedroPsi. Algumas recomendações de filmes. Adoro o filme Duas Vidas. Gênio Indomável. É um filme sensacional, com Robin Williams e Matt Damon. Tem uma animação japonesa, chamada Páprica. Páprica com K. Temos de jogos, daria para falar de Baldur's Gate. É um jogo de RPG. Planescape Torment é também um jogo de RPG de 1999. Tem alguns animes também que são interessantes, como um dos mais famosos, Neon Genesis Evangelion, que ele é um anime de 1995. Tem um de 2014, que é Barakamon. E queria saber se vocês têm recomendações também.
Adorei as recomendações. Conheço alguns, Baldur's Gate eu conheço. Conheço Barakamon também. São fantásticas essas histórias. De recomendação, primeiro de jogo, eu tenho um jogo indie chamado Gris, que vai falar um pouco sobre você superar a depressão. É um jogo muito artístico, ele é bem curtinho, tem mais ou menos umas 3 horas. Ele é uma obra de arte muito, muito bonito e muito sensível também. Tem um outro jogo também indie, que se chama Celeste. Ele é um jogo que você começa a prestar atenção nos diálogos, você percebe que é um jogo muito sobre você superar os seus medos, superar os obstáculos, seguir em frente. É muito bonito também esse jogo. E de mangá, eu tenho uma recomendação de mangá, que é chamado Blue Period.
Gente, adorei as dicas, já anotei todas. Acho muito bacana quando a gente consegue relacionar coisas do nosso dia a dia, né? Como filmes e jogos, e encontrar um sentido mais profundo, além do que apenas o entretenimento, né? Achei super bacana. E aproveito para agradecer, né, Antônio, por compartilhar informações tão valiosas conosco. Nossa conversa deixa bem claro que falar sobre saúde mental na universidade é uma responsabilidade de todos nós. Afinal, com acesso à informação, é mais provável que haja empatia e compreensão em relação aos desafios que os outros enfrentam, não é mesmo? E se você sente-se isolado, com desânimo constante, frequentemente agitado ou irritado, ou com qualquer outro sintoma que indique que algo não vai bem, não hesite em buscar ajuda e apoio psicológico. Lembre-se, você não está sozinho. Aproveitem para escutar os outros episódios e sigam nosso perfil no Instagram, @descomplicast_dtcc, e o perfil do psicólogo Antônio Neto, @psicólogoantonioneto. Anota também o contato das clínicas que nosso psicólogo atende, @harmonyvidaesaude e @oceanica.saude. Convidamos vocês a deixarem suas perguntas, dúvidas e comentarem lá no Instagram do Descomplica, @descomplicatcc_ufpb, e também no Instagram do Descomplicast, @descomplicast_dtcc. Aproveita e já diga o que achou aqui na caixinha de feedback desse episódio.
Até o próximo Descomplicast!
Afinal, complicar pra quê?
Mas que podcast incrível, gente! Estou aqui maravilhada e tenho certeza que os nossos Descomplicados também. Não poderíamos terminar 2023 de forma melhor, falando de acolhimento, respeito, dificuldades, mas muita superação. Então, a equipe Descomplicast, Descomplica TCC, deseja a vocês um 2024 de muitas alegrias, muitas conquistas e muitas superações. Aguardem o Descomplicast 2024. Um abraço!
Isso mesmo, não, peraí. Uma curiosidade é só que o meu esposo, Rafael, ele pediu de presente de aniversário do jogo Baldur's Gate. Eu não comprei ainda, mas depois da dica de Antônio, com certeza irei comprar.
Excelente pergunta, Tainá. Tainá não, Thalita. Desculpa, falar de novo.
Até o próximo Descomplica... Eita. Até o próximo Descomplica... É um trava-língua. Até o próximo Eita, não vai sair não. Descomplicast. Até o próximo. Vocês ouviram o caminhão? Tá passando, peraí. Até o próximo Descomplicast. Menina, não vai sair não.
Que